Audiobook Grátis apresenta. O conselheiro Antunes dava ordens, fazia recomendações aos barqueiros, que não esquecessem isto, que não deixassem ficar em terra os cabazes com as loiças, e as selhas com o peixe. Dona Henrique lia um jornal espanhol, recebido nessa manhã, e de momento a momento comentava a leitura monologando, que broma. Dona Estalisnada mostrava-se encantada com a solicitude cavalheirosa do conselheiro Antunes, e falava tantas vezes no azeite, que o morgado de Reguengos disse para o proprietário das alcaçovas, nisto do azeite anda marosca vé linguagem combinada. Quando o grupo das Rodartes chegou, houve sensação no grupo de soledade. Foi como se duas cortes se chocassem. O morgado de Reguengos, o proprietário das alcaçovas, os dois oficiais de caçadores um e o Vianinha já as conheciam. Correram a cumprimentá-las, a dar-lhes as boas-vindas, a falar ao avô. Júlio de Lemos, muito expansivo, apresentou a família Rodarte aos que pela primeira vez a viam. Dirigindo-se à Soledade, teve uma frase tão amável como irônica. Ficará eternamente na memória do Rio-Sado este encontro da beleza de Portugal com a beleza de Espanha. Uma explosão de riso saudou esta apresentação original. As três Rodartes sorriram, mas coraram. Soledade sorriu, mas feriu-se. Percebeu que nesse momento lhe vacilava na cabeça a coroa de rainha da beleza, até aí indisputada. A apresentação ao conselheiro Antunes foi, por parte do estudante, muito respeitosa. Apresento a vossas excelências um dos mais ilustres e respeitáveis cavaleiros que tenho tido a honra de conhecer, o abastado proprietário de Santarém, Dr. Antônio José Antunes, do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, e presidente da Junta Geral daquele distrito. A vossa excelência, senhor conselheiro, apresento o abastado proprietário da Messejana, o senhor Araújo Rodarte, e suas encantadoras netas. Júlio de Lemos, em atenção a ser o conselheiro anfitrião da festa, carregou a mão nos elogios que lhe teceu, para de algum modo indenizar da despesa que ele fizera reforçando um pouco o contingente dos salmonetes. Dona Henrique, na primeira ocasião que teve, perguntou a Júlio de Lemos se o velho Rodarte era bom conversador. Ficou contente de obter uma resposta afirmativa, porque encontrava mais uma vítima para suas estopadas sobre a política espanhola. E, para estreitar desde logo as relações com a sua vítima, dirigiu-se a ela dizendo-lhe: És usted um imponente anciano, de mi maior respeito. Imponente anciano. Esta só podia lembrar a um espanhol. Mas as barbas brancas do velho Rodarte eram dignas da espanholada. Embarcaram todos, não sem a hilaridade que o embarque de senhoras produz sempre. Dona Estanislada precisou que o conselheiro Antunes, muito cavalheiresco, lhe desse a mão. Os barcos, largando do Cães, aproaram a Troia. Soledade quis que o sueco, cujo nome eu não citarei enquanto não souber escrever corretamente, o que aliás não é fácil, se sentasse a seu lado. Era a resposta ao cartel de desafio que o estudante lhe trouxera com a presença das Rodartes. O seu raciocínio devia ter sido este: Portugal quer esmagar-me? Pois bem, eu esmagarei Portugal. E sobre o Sado, como na véspera, era a Suéfia que triunfava. Chegados à Troia, tratou-se em primeiro lugar de montar o arsenal culinário. O conselheiro Antunes quis desde logo instalar-se como vatel amador. Muito metódico, ele mesmo dispunha os utensílios, procurava os temperos, enquanto os barqueiros acendiam o lume. Disse-ia que ele desejava imprimir o cunho da sua individualidade não só à caldeirada, que ia cozinhar, mas ao trem da cozinha, que estava organizando com o maior esmero. Como, durante a travessia do Sado, o Vianinha e os oficiais de caçadores um fossem explicando que em Troia existira uma cidade romana, chamada Setóbriga, de que se encontravam ainda ruínas e outros vestígios, tais como ânforas e medalhas, toda a caravana, com exceção de duas pessoas, quis ir procurar as ruínas, especialmente as medalhas, pois que o Vianinha afirmava que se encontravam com facilidade, e que ele mesmo possuía uma de bronze do tempo de Trajano. As duas pessoas, que não acompanharam as outras, eram o conselheiro Antunes e Dona Estanislada, que se ofereceu para auxiliá-lo no mister de cozinheiro. Dona Henrique achou isto muito natural, e o morgado de Reguengos e o proprietário das alcaçovas disseram entre si, comentando: azeite não falta, a caldeirada há de ficar magnífica. Soledade, fingindo que lhe custava andar sobre a área, enfiou o braço no do sueco, pendurando-se dele com abandono. Continuava, portanto, a sustentar o seu plano de combate. Em Troia, como no Sado, era Suéfia que triunfava. Os outros perceberam a intenção de Soledade, e rodeavam, em despique, as três rodartes, acompanhando-as numa espécie de cortejo triunfal e de certamen galante. O próprio espanholito Dona Ramon, julgando-se vencido pela Escandinavia, vingava a Iberia masculina arrastando a asa Marignes. O jornalista Aurelio Góes e o Marialva do Chiado pareciam propender mais para Hilda. O proprietário das Alcaçovas e o Morgado de Reguengos entabularam conversação com Salomé sobre assuntos graves do Alentejo, porcos e cortiça. Os oficiais de Caçadores I e o Vianinha iam adiante dos grupos em exploração arqueológica. Júlio de Lemos, já despeitado pela concorrência dos outros, especialmente de Aurelio Góes, que não respeitava os seus direitos de apresentante, e lhe estorvava a conquista de Hilda, principiava a lamentar-se de ter perdido a ocasião do duelo para lhe atravessar o coração com uma bala. Quem o seu inimigo poupa, pensava ele, nas mãos lhe morre. Dona Henrique apossara-se do imponente anciano, levava-o a reboque pelo braço, e descrevia-lhe os horrores da insurreição cantonal, parando a cada momento, exclamando: Que barbaridade! Que atentado! O alferes ruivo, o tenente Epaminondas e o Vianinha indicaram alguns vestígios da antiguidade romana de Setóbriga, a que ninguém deu grande importância. Como o Morgado de Reguengos metesse a bulha o Vianinha por causa da grande abundância de moedas, que segundo ele, se encontravam em Troia, o Vianinha, auxiliado pelos dois militares, ainda quis justificar-se, excavando no areal. Soledade, conversando com o sueco, cuja face irradiava como uma aurora polar, olhava desdenhosamente para tudo aquilo. Aurelio Góes, colhendo uma florinha que brotava da areia úmida, ofereceu a Hilda Rodarte. Júlio de Lemos estava fulo, a sua sede de vingança abrangia agora duas pessoas, Soledade e o redactor da Trombeta Olissiponense. Mastigava represálias. Em seco. Não apareceu nenhuma moeda romana, apesar das afirmações categóricas do Vianinha e do padre Vicente Salgado, um franciscano erudito, que, ocupando-se do assunto, havia chamado a Troia, terreno fertilíssimo destes achados. Como o sol apertasse, o numeroso grupo, dividido em pelotões, retrocedeu, a fim de procurar o abrigo do todo que os barqueiros já deviam ter armado, para sob ele ser servida a caldeirada. Com efeito, estava quase pronto o improvisado pavilhão, feito de velas de barco. O conselheiro Antunes e Dona Estanislada, afogueados do rosto, debruçados sobre a caldeira, provavam pela mesma colher o tempero da caldeirada, e anunciavam que estava divina. Soledade, fingindo-se fatigada, sentou-se à sombra do toldo, deixando ficar a descoberto metade do sapato enfitado. O sueco, embasbacado, bêbado de amor, contemplava-lhe o pé, respondendo muito abstracto ao que ela lhe dizia. Júlio de Lemos começou a fazer troça do sueco, com os outros. Havia risinhos. Soledade percebia, e de vez em quando ela mesma, com uma audácia castelhana, olhava para a ponta do sapato, como a encaminhar para esse alvo, que aliás era preto, o olhar do sueco. Mas, de repente, notando que Aurelio Góes tivera a ousadia de sentar-se na areia perto de Hilda, perdeu a tramontana e começou a escancarar umas gargalhadas alvares. Resolveu logo embebedar-se para tirar a desforra. O conselheiro Antunes, aparecendo debaixo do pavilhão, anunciou que ia ser posta a toalha, porque a caldeirada estava pronta, e que por isso cada um devia tratar de ocupar lugar em volta do recinto destinado à toalha. Por uma evolução rápida, mais estratégica, Júlio de Lemos sentou-se na areia entre Hilda e Soledade, ganhando uma excelente posição. O sueco pôde ainda aninhar-se à direita de Soledade, e o Góes à esquerda de Hilda. Mas o estudante de Alcácer ficou ardendo entre dois fogos, tinha à direita a Espanha e à esquerda a Messejana, ficou no meio da península. Quando Dona Estanislada apareceu, notou-se que ela vinha um pouco mascarrada numa das faces. É talvez do fumo da caldeira, explicou, muito solicito, o conselheiro Antunes. Os homens, com exceção de Dona Henrique, trocavam entre-se olhares inteligentes, o conselheiro Antunes pintava o bigode.